noite, queridos ouvintes da Rádio Cultura dos Palmares. Hoje, sábado, dia 14 de março, estamos aí no meio do mês de março, iniciando mais um programa Fonte de Luz, um programa que é trazido até vocês pela diretoria do Grupo Espírita Obreiros da Caridade, que fica na rua Coronel Isácio, número 447, com reuniões sempre às terças e aos domingos, às 20 horas. Inclusive, queremos aproveitar para lembrar que amanhã, domingo, às 20 horas, estaremos recebendo um palestrante da cidade de Caruaru, é o Rubens. O Rubens vem falar para a gente sobre os 10 ensinamentos ou os 10 mandamentos da lei mosaica. Então, amanhã, você que quiser conhecer um pouco da visão do Espiritismo, da visão da doutrina espírita a respeito dos 10 ensinamentos de Moisés, dos 10 mandamentos, compareça no Grupo Espírita Obreiros da Caridade, que fica na Coronel Isácio 447, às 20 horas. E se você, meu amigo ou minha amiga que está nos escutando agora, tiver uma curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre a doutrina, quiser conhecer um pouco mais sobre o que é o Espiritismo, vale lembrar que todos os domingos, às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite, nós estamos com um grupo de estudo. E esse grupo de estudo é aberto a qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer faixa etária, de qualquer classe social. É um grupo de estudo que visa aprofundar os conhecimentos dos participantes a respeito da doutrina espírita. Então estamos já no terceiro encontro já, e temos muito tempo aí pela frente para aprender. Eu queria mandar um abraço para o pessoal lá do grupo, Ramon, para Suzana, para Lília, para Hugo, para o pessoal que está lá com a gente, seu João, que está sempre com a gente lá, e convidar você que queira estudar um pouco, aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, levar as suas dúvidas. Tem acontecido muito isso, o pessoal tem levado as dúvidas para lá e a gente tem debatido sobre dúvidas até do dia a dia dentro do Espiritismo. Um caso que semana passada nós debatemos muito foi esse caso dessa menina de 9 anos que foi abusada pelo padrasto e que a Igreja Católica excomungou e gerou uma crítica muito grande. Então, nesse caso, nós levamos o conhecimento espírita dentro da reunião, conversamos um pouco, trabalhamos essa situação e analisamos, deixando a cada um a sua intuição de entender o que é certo e o que é errado. Eu tenho certeza que os nossos amigos católicos, eles te fizeram buscaram defender a sua crença, buscaram defender os seus dogmas e, na visão que eles têm, talvez eles não tenham agido errado. Dentro da visão espírita, se tornaria um pouco diferente. Na questão 385, se eu não me engano, 355 do Livro dos Espíritos, ela vem muito clara quando Kardec pergunta que em uma gravidez onde ela bota em risco a vida da mãe, essa gravidez deve ser levada a termo ou deve ser realizado o aborto? Kardec não pergunta nesses termos, mas o sentido é esse. E a espiritualidade é bem clara quando leva ao conhecimento dos estudiosos espíritas, de quem lê o Livro dos Espíritos, que ela diz o seguinte: que numa gravidez onde existe risco de morte para a mãe, é preferível que se salve a vida que já existe do que se tentar levar a casa a vida que ainda não existe e perder as duas. Então, dentro da visão espírita, a medicina, os médicos, o pessoal que assistiu essa criança, que quem acompanhou pelos telejornais, quem acompanhou pelos jornais escritos, pelos jornais falados e televisados, viu que a criança já estava realmente começando a apresentar problemas de qualidade de vida, dores, situações e até uma conformação física que ela não tinha. Então, criança de 9 anos, a gente vê mães de 18, 20, 22 anos que têm o corpo franzino, o corpo magro, elas sentem dificuldade em suas gravidez, quanto mais uma criança de 9 anos que não está nem hormonicamente, nem fisiologicamente preparada para ser mãe. Então, no conhecimento da doutrina espírita, a medicina agiu em tempo hábil de salvar a vida dessa criança. Mas isso não quer dizer, entendam bem a colocação da gente aqui, isso não quer dizer que a doutrina espírita é a favor do aborto, não. A doutrina espírita é contra o aborto, porque o aborto representa a perda de uma vida. Mas esse caso específico, onde havia risco de morte para a mãe, se julga que o erro menor é perder-se a vida que já tem. ao invés de tentar levar a cabo uma vida que pode até não acontecer. Então, fique bem claro, a doutrina espírita não é a favor do aborto. Existem livros, existem palestras, seminários, trabalhos, campanhas exclusivas contra o aborto, que é um caso abusivo. O aborto, a doutrina espírita entende que a partir do momento que há a concepção do óvulo juntando com o espermatozoide, formando o zigoto, a partir desse momento já existe vida, já existe um espírito ligado àquele feto, e aquele feto é vivo. Então, qualquer atitude que for para ser tomada em nome de um desentendimento doméstico, de um desgosto da mãe, de uma irresponsabilidade dos pais, esse aborto é intencional e esse aborto totalmente contra as religiões cristãs, de uma grande forma. Eu acho que eu só conheço uma religião cristã que é a favor do aborto, mas as religiões cristãs, quem se diz cristão, quem defende a vida, é contra o aborto. Nesse caso dessa criança, foi um aborto profilado, foi um aborto que é levado em consideração, até porque a justiça dos homens também já prevê esse fato. E lá em Pedro, no Evangelho de Pedro, nós vamos achar no Evangelho de Pedro uma palavra de Pedro que diz o seguinte: que a lei de Deus, representada pelos homens, também deve estar sujeita à justiça dos homens. Então, a menina, ela estava amparada legalmente pela justiça, ela estava amparada por uma questão de medicina também, os médicos deram parecer positivo, e ela em si, como pessoa, como ser humano, como criatura divina de Deus, não tinha condições de levar a termo essa gravidez. Então, nesse caso, onde o risco de vida para a mãe existe, e é muito claro, muito patente, a doutrina espírita concorda com esse aborto profilático, embora ela não seja de forma alguma favorável ao aborto irresponsável, àquele aborto que a mãe engravida, o pai engravida, e por uma questão de economia, por uma questão de sociedade, por uma questão de não ser no tempo, por uma questão de não queria, por uma questão de falta de amor, existe, como existem vários, infelizmente no Brasil, as estatísticas não mostram, que existe mais de 1 milhão de abortos ilegais por ano. É um número criminoso, é um número de guerra. Se a gente parar para analisar, uma guerra, essa guerra do Iraque que está acontecendo aí há tanto tempo, não matou 1 milhão de pessoas. E no Brasil, somente no Brasil, isso não é no mundo, é somente no Brasil, existem 1 milhão de abortos clandestinos e ilegais. Então, nós que defendemos o cristianismo precisamos conscientizar as pessoas de que isso é ilegal, de que isso é errado, de que isso está tirando uma vida. E essa vida pede para nascer, porque nós precisamos, nós que entendemos a doutrina espírita, que entendemos o fato da reencarnação, entendemos o fato do resgate entre familiares, entre famílias, nós sabemos que existe um compromisso entre essa mãe e essa criança que está para nascer. Então, quando a mãe interrompe essa gravidez, quando a mãe interrompe esse compromisso, ela arca com consequências posteriores e ela vai ter que retornar várias vezes e diversas vezes mais para poder resgatar esse compromisso que existiria nessa vida agora. Muitas vezes esses espíritos que são abortados, eles se sentem meio revoltados, eles estão meio tristes, ficam tão tristes que ficam grudados à mãe, ficam grudados àquela pessoa que abortou, para tentar prejudicá-la, para tentar orientar de certa forma, de forma negativa, para prejudicar a sua família. E assim surgem as obsessões, surgem as vinganças espirituais, surgem as coisas desse gênero. Mas vamos fazer o seguinte, para que a gente possa mudar um pouco desse assunto tão mórbido, nós podemos chamar agora uma mensagem que o Cícero vai trazer ali para a gente. É uma mensagem que tem tudo a ver com esse tema que nós estávamos conversando aqui agora. Manda aí, Cícero, para a gente.
Tu é um desenrolado, bicho. Eu sou acostumado a fazer isso desde saudável antiguidade.
Olha,
quando já fazia aquele programa de saudável antiguidade, eu conversava dessas poesias ali. Aí eu aqui caía na música.
Tem a ver, né?
Eu não fui aqui com o evangelho com a noite. Quando a gente vai mensagem
aí tu já.
A moça minha sabe tocar o músico que eu conheço. Aí,
a saúde debilitada.
É o diferencial, né, Cícero? É o diferencial, muito bem.
Tomou um inchaço que, em vez de resolver, a debilitaram ainda mais.
Essa mensagem é muito boa.
Recuperada,
Buscou uma dessas pessoas que
arranca
o chamado problema das mães que não desejam levar adiante a gestação. Naquele dia, a parteira havia adoecido e faltara. Laura voltou para casa preocupada. Mil situações lhe passavam pela mente. À noite, deitou-se e custou adormecer, mas foi vencida pelo sono. No sonho, viu um belo jovem pedindo-lhe algo que na manhã seguinte não soube definir. Durante todo o dia, não conseguiu tirar aquela imagem da mente, de sorte que esqueceu a gravidez. Na noite seguinte, voltou a sonhar com o mesmo jovem, só que acordou com a agradável sensação de tão doce quanto agradável, obrigado. Era como se ainda visse seus lábios pronunciando palavras de agradecimento, enquanto de seu coração irradiava uma paz indefinível. Desistiu do aborto. Enfrentou tudo, superou todos os riscos e saiu vitoriosa. Hoje, passados 23 anos do episódio, ouve consternada seu belo e jovem filho pronunciar do púlpito da solenidade de sua formatura ante uma extasiada multidão: agradeço sobretudo a minha mãe, que me alimentou o corpo e o espírito, dando-me não só comida, mas carinho, companhia, amor e, principalmente, vida. E olhando-a nos olhos, o filho pronunciou num tom inconfundível: obrigado. Ela não teve dúvidas. Foi o mesmo obrigado doce e agradável de um sonho há 23 anos. A mulher que nega o ventre ao filho que Deus lhe confia, nega-se a si mesma a oportunidade de ouvir a cantiga alegre da criança indefesa, a rogar-lhe carinho e proteção. Perde a oportunidade de dar à luz um espírito sedento de evolução, rogando-lhe uma chance de reencarnar, para juntos superarem dificuldades e estreitarem laços de amizade e afeto. Se você, mulher, está passando pela mesma situação de Laura, mire-se no seu exemplo e permita-se ser mãe. Permita-se sentir, daqui a alguns meses, o agradecimento no olhar do pequenino que lhe roga o calor do colo e uma chance de viver. Conceda-se a alegria de, daqui a alguns anos, ornamentar o pescoço com a joia mais valiosa da face da terra. Nos bracinhos frágeis da criança, num abraço carinhoso a lhe dizer: obrigado, mamãe, por ter me permitido nascer e crescer e fazer parte desse mundo negado a tantos filhos de Deus. Pense nisso. Todos nós voltaremos a nascer um dia. Se continuarmos negando oportunidades de reencarnação aos espíritos com os quais nos comprometemos antes do berço, talvez estejamos negando a nós mesmos a chance de uma mãe ou pai no futuro. Pensemos nisso.
Fica aí essa mensagem maravilhosa do Momento Espírita, do Momento Espírita que Cícero Lucer separou especialmente para a gente. E lembrando a todos os casais, todos os jovens, namorados, namoradas, noivos, noivas, maridos, esposas, que pensam em um dia engravidar, pensam em um dia formar uma família, formem a família de vocês, sejam felizes, agradeçam a Deus por essa oportunidade. Mas, acima de tudo, forme com responsabilidade. Muito, muito se fala de campanhas educacionais do governo, mas eu acho que o governo falta ainda um pouco de educação no sentido de programação familiar, porque o governo prepara os métodos anticoncepcionais e distribui gratuitamente, mas ele não ensina as pessoas como utilizar para programar a sua vida, para programar a sua família. Porque a doutrina espírita, ela assume um papel de não ser contra nenhuma manifestação de ninguém. A gente tenta, a doutrina nos orienta e nós seguimos se acharmos coerentes, se acharmos corretos. Mas essa juventude que hoje pratica o sexo com uma frequência muito grande, com uma gama de parceiros muito grande, e que mais na frente pode acontecer alguma coisa, de repente engravidou, ou talvez até pegou uma doença venérea, um DST, aí, uma doença sexualmente transmissível, essa juventude é exatamente quem precisaria estar recebendo aulas de planejamento familiar, de planejamento estruturado, porque melhor do que a pessoa pega uma doença sexualmente transmissível ou engravidar e praticar um aborto, é que não se faça, é que não se tenha o risco de haver esse aborto, porque nós precisamos, o mundo precisa de reencarnantes, mas o mundo precisa também de muita responsabilidade, muito carinho. Eu digo isso porque lá em casa mesmo, eu e minha esposa, a gente se conheceu, namorou, casou e tal, quando nós estávamos prontos, aí tivemos a ideia de ter um filho. Então esse filho veio amado, veio esperado, veio curtido cada momento dessa criança na barriga, depois dela. Veio uma criança alegre ao mundo, veio uma criança saudável, veio uma criança coberta de amor. Por quê? Porque tinha toda uma programação para essa criança chegar. Esse é o meu conselho particular, não estou falando em nome da Doutrina Espírita, estou falando como João, como pessoa, falando para vocês, meus queridos, meus queridos amigos, vocês que conhecem alguém que esteja nessa situação, vocês que conhecem alguém que esteja podendo participar dessa situação, ensine a planejar, ensine a pensar, porque quando nós pensamos com antecedência, mais na frente nós evitamos o desgaste, o sofrimento, as dores, e mais na frente nós poderemos realmente retomar aquela situação de uma gravidez desejada, de uma gravidez que chegue a termo. E se você, minha amiga, está me escutando agora e está grávida e de repente está sofrendo alguma pressão para abortar a sua família dele ou ele mesmo, ou você está indecisa, se mire no exemplo dessa mensagem que nós passamos, se mire no exemplo dessa mulher que enfrentou tudo e todos, enfrentou a família, enfrentou até o companheiro que a abandonou, mas que teve a recompensa da alegria, do olho do seu filho, do cheiro macio, do abraço, do aconchego, daquela coisa gostosa da convivência, de crescer, dos passos, dos primeiros passos, dos primeiros beijos, das primeiras palavras. Isso tudo é uma recompensa muito mais forte, muito mais profunda, porque nos marca a alma, nos marca o íntimo, o espírito de cada um de nós. E esses são os valores que nós devemos levar à frente. Os valores do espírito, os valores do amor, os valores da verdade. E por falar em valores, eu queria só encerrar hoje o programa, que falta um pouquinho, mas eu vou me estender nessa colocação. Hoje, durante o Evangelho, que nós fazemos o Evangelho no Lar, que é uma pequena reunião em casa, onde você abre o Evangelho, faz uma leitura, explica, e isso você faz semanalmente num dia à sua escolha. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o Evangelho no Lar, quiser implantar na sua casa, inclusive segunda-feira nós vamos na casa de uma grande amiga implantar o Evangelho lá para ela, para a filhinha, para o esposo, para que eles possam ter esse contato mais íntimo com Jesus, que a boa espiritualidade possa estar em sua casa, possa convidar. O Grupo Espírito Obreiro da Caridade, ele conta com uma equipe que é especializada em implantação do Evangelho no Lar. Então, se você tiver interesse de conhecer, de saber o que é, de implantar na sua casa, comparece na reunião amanhã, fala comigo, com Lilian ou com Leda, e a gente vai se organizar para marcar um dia para ir na sua casa implantar o Evangelho, e aí você fica fazendo semanalmente. Então, o meu Evangelho lá em casa é sempre aos sábados, às 6 horas da noite. E hoje nós estávamos fazendo o Evangelho e meu filho estava lendo uma parábola da Bíblia e ele leu o Bom Samaritano. E aí você vê como o Evangelho no Lar, ele traz os ensinamentos de Jesus, porque o livro que meu filho pega para ler durante o Evangelho no Lar é um livro que narra histórias da Bíblia para crianças. Então é um Evangelho tipicamente cristão, são histórias cristãs, são conversas cristãs à luz do Espiritismo. E ele trouxe para a gente a parábola do Bom Samaritano. E eu acho que vocês se lembram, mas eu vou dar uma pincelada aqui na parábola, que ela diz o seguinte: que um homem vinha de subir de Jerusalém, descia de Jerusalém para Jericó, e que ele foi atacado naquele caminho e que foi deixado à morte, à beira da morte, pelos assaltantes. E que naquele caminho passou um sacerdote e que não teve tempo de auxiliá-lo. Naquele caminho passou um levita e que estava muito ocupado para poder auxiliá-lo. E naquele caminho passou um samaritano, que era uma raça que os judeus detestavam. E foi o samaritano que auxiliou aquele homem, foi o samaritano que trouxe aquele homem para a estalagem, deu ao estalajadeiro dinheiro para que comprasse medicamentos e cuidasse dele, e disse que se na volta, se o estalajadeiro tivesse cuidado, gastasse mais do que o que ele deixou, ele iria pagar ao estalajadeiro o que ele gastou a mais. É uma parábola belíssima que nos ensina a tratar o próximo como nós devemos ser tratados, como nós queremos, gostaríamos de ser tratados, a tratar melhor as pessoas, mesmo que nós não a conheçamos. E eu lia essa semana na internet, no site, um comentário muito bonito de uma pessoa, um autor espírita, e ele trazia a parábola do bom samaritano para os dias de hoje. Ele trazia a parábola do bom samaritano para a nossa vida, para uma cidade que poderia ser até aqui em Palmares, quem sabe. Mas ele contava da seguinte maneira: um mendigo estava doente nas ruas. Pedia, pedia, pedia e ninguém o auxiliava. Ele estava ferido e precisava ser socorrido. Passou um espírita por ele. Olhou, jogou algumas moedas, mas disse que não tinha condições de levantá-lo porque estava atrasado. Passou um católico, olhou para ele, foi ali na padaria da esquina, comprou o pão e deu, mas não tinha condições de socorrê-lo porque ia trabalhar. Passou também um evangélico, olhou para ele, pediu que Deus o abençoasse e seguiu em frente. Mais tarde, naquele dia, depois dessas três passagens, passou um ateu, uma pessoa que não acreditava em Deus. E esse ateu, se teve piedade do mendigo, pegou, levou para uma farmácia, pediu para o farmacêutico atendê-lo, pagou os seus remédios, levou-o para sua casa e deixou-o em casa, no seu carro. E aí, eu estou resumindo muito rapidamente essa colocação, mas eu achei essa história de uma consideração real, de uma caracterização do dia a dia da gente espetacular. Porque nós, que nos dizemos religiosos, nós que buscamos proclamar a palavra de Jesus, os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos dos Espíritos, os ensinamentos do bem para os homens, muitas vezes nós temos esse sentimento da boca para fora. Muitas vezes esse sentimento passa, e quando a gente sai da igreja, ou do centro, ou do templo religioso, qualquer que seja, a gente passa a ser mais um, e esse mais um faz com que a gente esqueça tudo aquilo que a gente pregou, faz com que a gente esqueça tudo aquilo que a gente poderia fazer de certo, e a gente passa a não fazer. Aí tem gente, que, como eu já ouvi, que dizia o seguinte assim: não, mas eu não faço nada de errado. É, muitas vezes a gente não faz nada de errado. Mas se a gente seguisse realmente os exemplos de Jesus, a gente iria entender, como está no Livro dos Espíritos, que quando você não faz o mal, mas também não faz o bem, você está contribuindo para que o mal aconteça. Nós, quando deixamos de fazer o bem que nós podemos fazer, nós estamos contribuindo para que haja mais mal, para que haja mais inação, e a falta de ação no bem já é um mal. Eu acho muito interessante, que eu acho que isso acontece com todos nós, na verdade, quando nós estamos com determinadas pessoas que nos rodeiam, às vezes até em nossa casa religiosa, ou em nossa casa familiar, ou em nosso ambiente de trabalho, nós nos comportamos bem, nós somos pessoas educadas, cultas, nós somos pessoas que buscamos dar o exemplo sempre que nós temos pessoas ao nosso redor. Mas quando muitas vezes nós estamos sós, no silêncio do nosso quarto, ou no nosso trabalho estamos sós, ou na nossa casa religiosa estamos sós, nós deixamos transparecer as pessoas que realmente somos, e aí fazemos coisas erradas, deixamos de fazer coisas certas, deixamos simplesmente de fazer e atendemos ao apelo da preguiça, da inação, da estagnação. A gente se esquece, muitas vezes, que as pessoas que nos cercam, tudo bem, elas podem ver o que nós fazemos e isso vai contar para elas, porque vamos, nossa, como fulano ou fulana é uma pessoa prendada, como fulano ou fulana é uma pessoa correta, uma pessoa dedicada a uma causa. Mas na intimidade do nosso ser, na intimidade da nossa casa, na intimidade do nosso quarto, nós temos uma pessoa que não deixa de nos ver nunca, que é Deus, que são os espíritos que nos acompanham, são os anjos que nos guardam. E esses espíritos, essas entidades superiores, somente porque nós não as vemos, nós fazemos as coisas erradas. nós deixamos de fazer o certo. Nós nos sentimos sozinhos e temos a liberdade de fazer aquilo que queremos, muitas vezes indo até contra o que nós pregamos. Então, nesse sentido, a parábola do bom samaritano é uma parábola espetacular, porque ela nos traz a obrigação nossa de cada dia. Jesus conta que um sacerdote passou pelo homem que estava no chão. Um sacerdote é aquele que conhece as leis de Deus, é aquele que conhece as leis do amar, do compreender, do socorrer, do servir, e o sacerdote não fez nada. Jesus nos conta que passou um levita, é aquele que conhece as leis dos homens, é aquele que sabe julgar, é aquele que sabe o que é correto e o que é errado. E aquele levita passou e também não fez nada. Mas aí passou um samaritano. E o samaritano, para os judeus, para os hebreus de 2000 anos atrás, o samaritano era menos do que um cachorro. Tanto que, se um samaritano entrasse numa sala onde havia pessoas comendo e a sombra do samaritano batesse na comida, os judeus diziam que aquela comida já não prestava mais para nada e jogava-se fora. Você falava o nome samaritano cuspindo para o lado, querendo humilhar as pessoas samaritanas. E o samaritano foi quem socorreu aquela pessoa que estava doente. O samaritano não se importou se tinha gente olhando ou se não tinha. Ele não se importou se aquele homem que estava doente era judeu, era samaritano, era grego, era romano. Ele não perguntou se aquele homem era rico ou era pobre, ou não tinha nada ou tinha tudo. Ele não perguntou nem o nome do homem, porque na parábola nós não conhecemos o nome do homem. Nós sabemos todos os personagens da parábola, quem são. Tem o sacerdote, tem o levita, tem o samaritano, tem o dono da estalagem, tem os ladrões. Mas o homem é simplesmente um homem. E um homem, posso ser eu, pode ser você, meu amigo, pode ser você, minha amiga que está escutando. Um homem pode ser qualquer um de nós. E por esse sentido, a parábola do samaritano é muito bela e muito profunda, porque ela nos mostra que nós, muitas vezes, podemos estar precisando de ajuda. E as pessoas a quem nós poderíamos também ajudar não chegam perto de nós, não nos auxiliam, não nos trabalham. E, às vezes, de onde a gente menos espera, chega o socorro que a gente estava precisando. Porque o socorro na parábola é um socorro material, é remédio, é cuidado com o corpo. Mas muitas vezes nós estamos precisando de um remédio. Muitas vezes nós estamos precisando de um conselho. Muitas vezes nós estamos precisando de, às vezes até dinheiro. Mas muitas vezes de uma palavra amiga. Nós estamos angustiados com alguma coisa. Estamos às vezes precisando de alguém que tenha uma maior influência em determinado assunto para que ele possa nos auxiliar. E, às vezes, existem pessoas que têm tudo isso e não estão nem aí pra gente. Não nos auxiliam. Muitas vezes, até, existem pessoas que a gente tem certeza que iriam nos auxiliar. Mas elas também não nos auxiliam. Por que será isso? Por que será que isso acontece com a gente? E eu me lembro que terça-feira a gente estava estudando o Livro dos Espíritos, lá no Grupo Espírito Brasil da Caridade, e esse tipo de assunto caiu à baila. E é exatamente aí onde a lei da ação e reação trabalha em nossas vidas. Muitas vezes, quando isso acontece em nossas vidas, é o momento de nós pararmos para pensarmos, poxa, eu ajudei as pessoas que estavam precisando de mim, eu fiz aquilo que eu devia para com as pessoas, eu tive compreensão, eu tive paciência, eu tive orientação, eu tive justiça para com aquelas pessoas que trabalharam e precisaram da minha ajuda. Esse é o sentido da parábola do samaritano. Nos acordar para que nós possamos ver em nós mesmos a necessidade que deve ser atendida. E aí fica o programa de hoje por aqui. Fica o convite para você, meu querido, minha querida, que está nos escutando. Compareça amanhã às 20 horas no Grupo Espírito Grande da Caridade para assistir a palestra de Rubens de Caruaru, que vai nos falar sobre os 10 mandamentos, os 10 ensinamentos de Moisés. E se você quiser estudar, se você quiser aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, compareça às 19 horas, que às 7 horas nós estaremos lá, iniciando mais uma noite de estudos do ESD, é o estudo sistematizado da doutrina espírita. um estudo que busca aprofundar os conhecimentos de todos aqueles. É um estudo aberto e fica o convite para todo mundo que está nos escutando. Que Deus nos abençoe cada vez mais e que esteja no coração de cada um de vocês. Muito boa noite.